Você está ouvindo 7 pontos.
Minha barquinha tem buquê de flores, doces perfumes pra te oferendar no mar. Minha barquinha tem buquê de flores, doces perfumes pra te oferendar no mar. São sete ondas, sete capelas em meu ser, vence demandas pra poder te encontrar. São sete ondas, sete capelas em meu ser, vence demandas pra poder te encontrar.
Oh, Doiá, minha mãe Iemanjá, salve a sua força e salve Camila com esta voz abençoada.
Uma voz aveludada, né? Linda, maravilhosa.
Camila, igual a Márcia quando canta.
Igualzinho. Eu nem canto aqui pra Camila não ficar
a
sem
Márcia, graça. Eu não sei se o pai sabe, mas ele... Minha meta de vida é fazer a Márcia cantar.
É.
Ah, é?
E não, semana passada ela cantou.
Opa! Meu Deus! Matheus aqui do lado falou, agora vocês! Eu falei, vocês quem, gente? Como assim?
De repente, olha aí, ó, começa a gravar uns pontinhos e lança um CD.
Não,
lança uma playlist aí, a gente já levanta
a
verba pro programa aí.
Você não tá entendendo.
Gente, eu canto lá na gira de vez em quando, meu irmão olha pro lado assim, né? O irmão que tá do meu lado. Eu olho e falo, desculpa, eu vou diminuir um pouco. Não canto nada, mas quer dizer, lá na gira canta, né? Quer nem saber se tá afinado, se não tá lá, a gente tem que cantar porque lá é axé. Mas fora de lá eu fico quietinho, gente. Camila canta maravilhosamente bem. Camila lá da gira do pai Renato.
Eu vou separar o ponto da semana passada que a Márcia cantou, vou começar a usar nos programas.
Deus. Isso, faça isso. Faça isso.
A gente aqui nesse trabalho pra fazer esse programa crescer, entendeu? E você vai fazer um negócio.
Mas
desse.
É aí que vai crescer mais ainda. Uh-huh. Márcia,
você não tá só entendendo. Se virar meme. Olha a pessoa cantando. Nada disso, Marcinho. Ai, gente, esse papo tá sensacional. Ó, já coloquei ali pro pessoal que pediu o Pix do 7 pontos, pra quem quiser...
Isso, gente, vamos colaborar aí.
Colaborar.
Vamos colaborar que nós temos obrigação de não deixar esse programa terminar.
Isso.
A gente tem obrigação de fazer com que ele cresça cada vez mais, pra poder trazer informação, pra poder trazer orientação, pra poder trazer esclarecimento a todas as pessoas. Isso é importantíssimo. Está nas nossas mãos isso, hein? Vamos lá. É nossa responsabilidade, gente.
Obrigada,
a responsabilidade da Márcia é estar aqui toda segunda-feira.
Tô aqui.
E a nossa é apoiá-la dentro desse trabalho lindo que ela faz.
Muito obrigada, mesmo. Vocês não sabem como tá sendo estranho para mim fazer isso, mas ok, tá aí.
Mas chega um momento em que é necessário.
É, preciso fazer. Preciso fazer esse programa aqui.
Isso acontece dentro do terreiro, dos terreiros, normalmente. Em todos os terreiros acontece isso. Eu acho que todo pai de santo que abre um terreiro, todo pai de santo que monta a sua gira, ele tem em mente de fazer por ele mesmo com que as coisas aconteçam, no sentido de ele bancar, ele pagar, ele prover tudo aquilo que é necessário dentro de um terreiro. Eu acho que isso é o sonho de todo pai de santo.
Sim.
Não precisar pedir essa colaboração de todos os filhos. Em certa ocasião, eu conversei com o pai João, que trabalha comigo, o pai João da Ruanda, e disse, meu pai, mas... dá uma ajuda aí para que eu ganhe um pouco melhor e consiga bancar tudo que precisa. Ele falou, para quê, filho? Eu falei assim, para que não precise os filhos ficarem colaborando, porque tem gente que não pode, às vezes. Ele falou assim, não pode para o terreiro, mas pode para cervejinha.
É, então.
Né?
Tem a responsabilidade.
E ele disse,
né?
Dessa forma, filho, é uma maneira que eles também fazem a caridade material, além da caridade espiritual que fazem aqui dentro. É também uma maneira de incentivá-los à caridade material. Foi isso que o pai João me disse. Eu falei, então tá, meu pai. Então nós temos que realmente receber essa ajuda, sim. Ele disse, sem falar você, meu menino, que ele me chama assim, né?
Que delícia.
Sem falar em você, meu menino, que não é acostumado a receber as coisas. Você é acostumado a dar, mas não a receber. Então, você tem que aprender também a receber.
baita lição pra mim também.
É, pai João, ele dá umas pauladas na cabeça, assim, bonita, né?
Baita lição pra mim também.
Também
sempre
é?
Acho que eu tenho que dar, eu ajudo, eu dou, eu faço, eu pago. Não, tudo bem, não precisa, não preciso. Eu acho que tem um pouco de, sei lá, orgulho. Aí.
Acredito que sim. É, né? Acredito que seja orgulho, sim.
Que a gente tem que trabalhar também.
Tem que trabalhar essa questão. Então, o pai João me disse isso. Além deles estarem sendo incentivados e convidados a fazer a caridade material, tem o lado de você aprender também a receber essa caridade. É. Para daí sim você destinar esse recurso, ele me disse, né? Da melhor forma necessária para manter a casa aberta. Então eu falei, então tá, meu pai. Então me ajude.
Uhum.
E ajude cada um daqueles lá também.
É.
Né? Me ajuda é o saber receber e ajuda cada um também a saber doar.
É. Né? E a ter para dar, né?
E a ter para dar. Né?
É assim que funciona mesmo. É bem isso mesmo.
Então, Márcia, voltando na questão de pecado, se você me disser, me perguntar se, no meu ponto de vista, existe pecado, eu vou dizer que não concordo com a ideia de que exista pecado. Eu
nada
acredito,
é pecado.
Sim, que exista o certo e o errado.
Uhum.
E que nós, dentro da nossa consciência, dentro do que a gente entende do que é certo e do que é errado, a gente agindo, a gente vai estar transgredindo ou não essas normas, essas regras, esses conceitos. Se houver uma transgressão dentro do que nós entendemos, daquilo que nós conhecemos, daí sim nós estamos fazendo uma ação que não é positiva. E essa ação não positiva, ela vai gerar, sim, uma reação também não positiva. Para quem? Para Mariazinha, para o Pedrinho, para o Zeca que está na rua? Não. Vai gerar essa reação para cima de mim. Né?
Entendi. Eu tenho um problema, vou dizer assim, com a questão o que é bem e o que é mal. Porque eu acho que, assim como o pecado, é uma questão que também foi instituída, sabe? De alguma forma. E eu sempre uso um exemplo que é bobinho, mas só para ilustrar, assim. Por exemplo, eu como carne, eu não sou vegetariana, eu como carne. Eu não acho que eu seja uma pessoa má porque eu como carne. Eu não sou uma pessoa boa? Sou. Faço bem para os outros, mas eu como carne. Mas para vaca eu sou má. Entendeu? Eu sou a pessoa que devora aquele animal. Então,
mas você não come a vaca inteira?
Mas mesmo assim, ela morre para eu comer uma picanha.
Não
tenho comido picanha, na verdade. Ela morre para eu comer um bife, sei lá, uma carne moída de segunda. Mas enfim, é muito difícil você conceituar o mal, entende? Porque é isso, no Velho Testamento, o mal já foi gente que sentava na mesa. Tem coisas lá no Velho Testamento que você não podia sentar na mesa com uma pessoa, com uma mulher menstruada, por exemplo.
Sim.
Aquilo era pecado.
Era pecado.
Isso é pecado, gente.
Uhum.
Pecado. A mulher não podia estar ali. Ela não podia fazer o pão, pôr a mão no pão, porque ela estava impura.
Mas dentro da Umbanda, até uns tempos atrás, ouvia-se dizer que uma mulher ogã, ela não poderia tocar o atabaque se estivesse menstruada.
Ah, pois é, então.
Também acontecia, e é recente isso, é coisa de 20 anos atrás, 30.
Sim.
Entende?
Então, o mesmo conceito
pelo
de
fato
pecado,
dela estar sangrando, meu Deus, mas
é da natureza,
é,
né?
É da natureza.
Se não fosse,
assim como você comeu o teu bife, é da tua natureza. Entende? Você respeita a tua natureza. Talvez se você se tornar uma vegetariana com o passar do tempo, você trabalhando essa ideia e você se adaptar fisicamente a essa nova dieta que você vai incorporar na tua vida, ótimo, é um processo evolutivo. Você deixou de se alimentar da carne de um animal.
Uhum.
Tudo bem. Mas se de repente isso é uma agressão para você, o fato de você ter que abrir mão da carne e você tentou uma vez, duas vezes, três vezes se tornar vegetariana gradativamente e você não conseguiu fazer isso, eu não vejo isso como uma transgressão.
Uhum.
Eu vejo isso como uma necessidade fisiológica tua. Você precisa daquela proteína para você se sentir bem.
Uhum.
Né? Eu também me questiono muito essa questão, porque eu digo, puxa, era um bichinho. Né? Era um bichinho que estava vivo, tinha a sua vida.
Uhum.
Né? Então, o que eu consegui fazer? não consegui me tornar vegetariano. Tentei já ficar só na questão da proteína, do peixe e das verduras, dos legumes e tudo mais, das frutas, mas não consegui. Então eu diminuí bastante a carne vermelha. Ao invés de comer todos os dias, hoje são duas vezes na semana.
Uhum.
Mas eu preciso daquela proteína para me manter, porque senão eu me sinto fraco.
Sim.
Entende? Então daí está sendo uma agressão para mim.
Sim.
E eu vou responder por essa agressão. Entende?
Sim.
Então eu como? Como sim. Né? Uhum. Mas são duas vezes na semana, duas vezes na semana que eu me alimento da carne vermelha. Fora isso, não sinto necessidade. Duas vezes para mim está mais do que suficiente.
É, aí é que tá. Essa é a questão do o que, que é mal, o que, que é bem. O que, que é pecado, o que, que é... Primeiro que os conceitos foram mudando ao longo do tempo, né?
Sim.
Como a gente já disse.
O próprio ser humano ele foi mudando ao longo do tempo.
É.
O processo evolutivo ele é constante, ele não para.
Uhum.
Né? Nós saímos da caverna. Né? Nós saímos de dentro da caverna onde a gente se vestia com pele de animais. Hoje em dia nós estamos aqui,
uhum,
falando diante do microfone. O que eu falo aqui está sendo transmitido numa rede social que não tem antena nem fio ligado ali. Está, né, sendo recebido na casa das pessoas com o seu radinho de pilha lá que estão ouvindo. Existe radinho de pilha ainda?
Existe.
Porque eu tenho lá em casa guardado ainda.
Uhum.
É. Mas não sei se funciona, porque eu não pus mais pilha nele. Né? Mas é assim que acontece a coisa. Né? Nós estamos num processo evolutivo constante.
Sim.
Né? E talvez para essa encarnação, o fato de eu diminuir a alimentação da carne vermelha já me prepare para a próxima eu vir só vegetariano. Entende?
Sim. Porque é um processo evolutivo do nosso organismo também, né?
Sim, sim. O nosso organismo sempre foi acostumado com aquela proteína e é necessária para
a
gente.
Provavelmente o próximo corpo que a gente tenha, né, uhum, já venha com esse upgrade de, tá, não precisa mais de proteína agora. Agora vocês podem... O meu objetivo é viver de prana, na verdade.
Uhum, uhum.
Eu quero, na próxima encarnação, estar no planeta que eu só preciso de prana para viver. Não, acho que não vai dar ainda dessa vez, mas quem sabe, né?
Talvez vamos na próxima.
Uhum.
Né? Teve já filho da corrente que chegou para mim e disse assim, pai, eu gosto de tomar minha pinguinha todo dia antes do jantar.
Uhum.
Eu posso tomar minha pinguinha? Eu digo, olha, você pode tomar tua pinguinha desde que você não esteja em preceito.
É.
Se você estiver em preceito, daí não tome a tua pinguinha. Então, naquele dia que você entra em preceito e que você vai permanecer em preceito, não tome a tua pinguinha. Nos demais dias, é só uma pinguinha ou você entorta meia garrafa de cachaça?
Uhum.
Não, rapaz, é só a pinguinha. Então, tome só a pinguinha. Se te, uhum, faz bem, se é necessário para você, tome a pinguinha.
De novo, a gente entra naquilo. O que, que é o mal? É o que você faz de mal para alguém. Prejudica alguém?
Exatamente.
A sua cervejinha no final de semana?
E prejudica você essa dose... digamos, pequena de álcool,
uhum,
pelo contrário, até dizem alguns estudos aí que é necessário o ser humano ter um pouquinho de álcool no seu sangue.
É, a taça, né, de vinho, né, que faz bem pro coração,
sim,
que tem os flavonoides.
Mas não é os flavonoides, essas coisas assim.
Mas isso é importante a gente falar assim, meu Deus, está acabando o programa, falta 5 minutos.
Tudo bem, eu volto.
Com certeza, né? A gente nem falou nada. Eu queria entrar agora na questão do...
Olha, gente, vocês não acreditam. 2 horas sentados aqui, eles passam... Essas 2 horas passam que a gente não percebe, a,
sim,
gente não vê. Na primeira vez que eu vim aqui, eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter assunto para 2 horas,
uhum,
né? No fim foi tranquilo e hoje foi mais tranquilo ainda. A ponto de a gente olhar pro relógio realmente...
Mas você
realmente...
sabe que é sempre assim...
Sim.
O povo vem falando, nossa, mas eu vou conseguir falar, tipo, vai faltar assunto.
É, sempre.
Mas...
Não sem... falta.
Falta tempo.
Falta que me diz assim, mas você elabora umas perguntas e manda pra mim falando, deixa que lá a gente se resolve. E nem eu sei o que eu vou perguntar, não sou eu, só sou comunicação, gente, só sou canal.
Né, então, faltando os 4 minutinhos que faltam pra terminar o programa, eu posso dizer pra você, do meu ponto de vista, eu digo que pecado realmente ele não existe. O que existe é a tua consciência. E a tua consciência vai dar a direção... aquilo de como você vai agir, de como você vai atuar, de como você vai reagir às situações. Né?
Perfeito.
Porque quando a gente faz algo de errado, a gente tem dentro da gente a consciência que diz assim, olha, você não agiu bem. Volte lá, peça desculpas, se desculpe, explique o motivo pelo qual você agiu daquela forma, né? Tente solucionar esse problema agora, para isso não virar uma bola de neve a ponto dessa bola cair em cima e amassar todo mundo.
Sempre tem a dica, né? Lá no fundo tem lá a sua essência divina.
Sim.
Que palpita lá dentro e fala, isso não foi legal.
Exatamente.
Está doendo aí dentro em você, resolve.
É aquela história da pessoa se desentender com outra. Uhum. Né? Às vezes as pessoas assim, ah, vocês brigaram. Não, nós não brigamos. Quer dizer, eu não briguei com ela, eu não briguei com ele.
Uhum.
Né? Talvez ela tenha brigado comigo e ele tenha brigado comigo, mas eu não briguei com nenhum dos dois. Né?
Sim.
Eu tô de boa. Né? Se vier conversar comigo, eu vou tratar normal.
Sim.
Né? E assim, é aquela questão da consciência, do que você tem de conhecimento dentro de você e de como você sabe que você agiu. Se você tem a tua consciência e a certeza de que você não agiu errado, né? Porque daí você acaba avaliando toda a situação e você diz, não, realmente eu não agi errado. Né? Então,
tudo é intenção, né?
Tudo é intenção.
Tudo é intenção. Uhum. Você fez. A outra pessoa se feriu, se magoou, mas não foi a sua intenção... Vai lá, resolve, mas fica tranquilo.
Sim, fica tranquilo.
Agora, se a tua intenção... E a gente precisa voltar, porque eu queria começar a falar das pequenas maldades. Porque tem gente que fala assim, não, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca prejudiquei, eu nunca roubei, mas as pequenas maldades. E aquela coisa que você falou, que você sabia que era ali o ponto fraco.
Exatamente.
Da pessoa.
E aquilo ali vai minando como a água num castelinho de areia a ponto de desmoronar o castelo inteiro.
Pequenas maldades.
E as pessoas acabam fazendo com essas pequenas maldades grandes destruições.
Exato.
Entendo.
E às vezes é uma coisinha na internet, às vezes é não sei o quê, às vezes é o falar a palavra ali que você sabe que é uma coisa que tá doendo ainda pra pessoa, às vezes... Olha, isso é bem importante pensar, as pequenas maldades, aquelas enrustidas de... Eu não falei, é que eu sou sincera. Não, você não foi sincera, você foi grosseira, você tocou num ponto difícil pra pessoa...
Não respeitou, né?
Não respeitou.
Então, acho que isso daí fica como liçãozinha de casa para quem está nos ouvindo, né? E para nós mesmos, né?
Vamos falar de novo? Vamos colocar esse tema, pequenas maldades?
Eu acho interessante. Vamos pensar nisso.
E vamos pensar o que são essas pequenas maldades e fica aí bem isso, lição de casa.
Fica como lição de casa.
Pensa aquela coisa que você deu uma cutucada na pessoa que foi só... Ah, bobagem. Será que foi bobagem?
Às vezes não. É. Às vezes machuca e funda, né? A ponto de destruir a pessoa.
Exatamente.
Né? Tem um comentário aqui, Márcia, falando para você deixar o Pix fixo na página do programa.
Tá, vou deixar o Pix na página do programa. Gente, meu nome é Márcia Virgínia, tá? Você sabia, Marcinho?
Fiquei sabendo agora.
Então, se vocês fizerem o Pix e não tiver escrito Márcia Virgínia lá, não sou eu, porque eu não sei se esses Pix funcionam, porque eu criei quando comecei o programa e nunca divulguei, então eu nem sei se tá certo. Se não der certo, depois vocês me avisam. Não façam depósito para outra pessoa, por favor. Né?
E vamos ajudar, gente. Vamos ajudar, vamos colaborar para, como eu disse anteriormente, esse programa poder permanecer no ar aí, trazendo tanta coisa boa, trazendo tanta informação, trazendo coisas de valor para cada um de nós. Né? Aruanda agradece.
Sim, né? Aruanda agradece. Vocês estão contratados sem remuneração e sem comissão para serem departamento comercial do programa. Cê, sei lá, gente, sabe que tem uma empresa, alguém que tem... alguém que pode participar, que pode patrocinar, não sei, tá todo mundo com essa missão agora de ser meu parceiro aqui, de me ajudar a levar esse programa muito além, porque ele merece.
Eu acredito que depois do programa de hoje, Márcia, vai bem mais pra frente.
Saravá, porque às vezes eu acho que a Aruanda fica me olhando e falou, minha filha, tá atrasada, já era pra estar muito... 50 mil seguidores e você tá aí com esses mil.
Fala em atrasado ao relógio ali. Beijo pra todo mundo.
E nem
obrigado pela audiência, gente. Bom carnaval pra vocês, boa semana.
Obrigada.
Que Pai Oxalá abençoe todo mundo. Beijo grande.
Até segunda que vem. Beijo.
Você ouviu Programa 7 Pontos, a voz da Umbanda sob a luz de Aruanda.